Olá a todos, estamos aqui para mais uma semana a olhar para os abismos. Estamos com o episódio número 4 e estamos a gravar no dia 11 de dezembro de 2023, às 10h30 da manhã, segunda-feira. Esta semana, ao contrário do habitual, não folguei à terça-feira, folguei à segunda, umas trocas que foram necessárias fazer, mas também para mim vai dar ao mesmo. Pronto, então aproveito, também gravo e assim isto vai para o ar amanhã, terça-feira, dia 12. Pronto, o que é que eu vos queria falar? Queria-vos falar de umas temáticas que eu, se calhar por uma questão de esquecimento, não abordei no episódio anterior. Pelo menos a primeira parte, se calhar, poderia falar, que foi mesmo esquecimento. Mas tinha pensado falar, mas depois não apontei, e então sabem como é que é. Quando a pessoa não aponta, começa a gravar, e então quando está a ler as notas nem se lembra. Mas pronto, então, pormenores. Vamos então começar. Ok, vamos lá. O que é que foi isto? Não sei. Saiu-me. Whatever. Pronto, no dia 1 de dezembro de 2023 foi feriado e então ficámos por casa, mas no dia anterior, no dia 30 de novembro, eu fui convidado assim quase à última da hora para ir assistir a um espetáculo de stand-up aqui em Felgueiras. E eu fiquei, olha, está bem, pode ser, não tenho assim muito que fazer nesta noite, pronto, podemos ir então ver o stand-up. Não sei quem é que vai, mas vou averiguar. Opa, comecei assim a ver assim as caras e assim, pelo menos de duas pessoas que estavam no cartaz, depois tinha lá mais alguns convidados, mas não fizeram menção. Mas eu, daquilo que eu vi, eu pensei, não conheço, mas também não há de ser assim tão mal. Qual é que é a questão? Eu fui ver este stand-up a um sítio em Felgueiras, que é um café, que é o 4610. Nome curioso, porque é o código postal de Felgueiras, portanto, yeah, pormenores. Que já foi a antiga casa do Benfica, aqui em Felgueiras. Que pormenores que não interessam nem ao Menino Jesus. Está quase para aparecer aí daqui a uns dias. E aqui a questão é que eu já tinha lá ido uma vez tomar café, uma coisa muito normal. Nem sequer, tipo, se calhar teria sido na altura em que ele teria aberto, porque acho que até é um café relativamente recente, lá está. E então, eu quando lá estava a decorrer de facto um espetáculo de comédia, só que, opá, aquilo era um bocado vergonha alheia, era um bocado cringe, porque no fundo era um tipo de meia-idade a contar piadas que enroscas. E tu ficas tipo, ok, ninguém me informou que isto iria acontecer, mas foda-se, agora não posso sair daqui porque estou aqui com os meus amigos, então não posso estar a bazar só porque está aqui um gajo a contar piadas que pronto, enfim, são assim de um nível assim um bocado estranho. Mas pronto, nós. Pronto, esta vez voltou a haver houve um convite, até foi o Chico, posso dizer nomes? Posso, não há problema, ele nem ouve isto, portanto. Ou diz que eu, mas depois vem-me perguntar como é que anda a correr o podcast e o caralho, portanto, yeah, podem perceber que de facto não, que não houve. Se estiveres a ouvir, tchau, olá. Ai que merda, que está a correr tão mal a começar, mas pronto, agora é que vai. E então fomos lá para o café, chegámos às 10 da noite, mais ou menos, que era a hora que alegadamente começava o espetáculo. Para não variar as coisas, já sabem como é que são, tenho sempre que atrasar, e neste caso atrasou meia hora. Começou então às 10h30, começa o João Moreira, também conhecido como Bote, ele dizia que era o João Bote, e eu fiquei assim, quando o vi lá à minha frente, eu pensei, onde é que eu já te vi? Mas pronto, depois, até foi depois quando saí de lá no... Quando cheguei a casa, que fui até para averiguar quem eram os que tinham participado naquele espetáculo, e eu já o tinha visto a fazer umas cenas, tipo uns stand-ups, acho que ele costuma ser o anfitrião de alguns espetáculos, e tipo vai um pessoal que está a começar, ou assim, então é daí que eu já o conheço a cara, e inclusive até ando a fazer umas cenas até com a Beatriz Magano, também é outra mistura que eu também tenho acompanhado assim, e então pronto. E ele começou, pronto, fez assim umas piritas também, até estava a contar umas cenas fixas e tal, depois houve ali um bocadinho de interação com o público, pronto, perguntou-me pronto, perguntou-me o nome e assim, porque, opá, o Chico estava comigo, o gajo, voltei meio e lembrava-se, levantava-se e ia tendo as chamadas lá para fora. E então ele tipo perguntou, então quem és tu? Eu, ah, sou João. E o teu amigo? O meu amigo foi, atrás, foi lá fora tendo as chamadas, o Murcão. E é verdade. Uma pessoa que se compromete a ir ver uma coisa e depois está, sabe, sempre a levantar-se, não, nem bem metade do espetáculo. Depois acabou por ficar um bocado lá, mas está sempre tipo a levantar-se, a tendo as chamadas. Opa, as pessoas que esperem fogo. Quer dizer, uma véspera de feriado à noite, as pessoas a ligar umas para as outras, tipo, por favor, à noite. Mas pronto, ele lá sabe da vida dele. Não sou eu que o vou julgar. Ai, desculpa. Pronto, depois do João Bote tivemos a entrada de Luís Cruz, desconhecia por completo. Gostei daquilo que ele fez, fez lá também uma brincadeira com uma flauta, tocou assim algumas músicas com a flauta e então foi engraçado. Depois tivemos a entrada de, quem é que foi? João Miguel Costa. João Miguel Costa, que era. Começou por dizer que, pronto, teve um stress na vida por ser ruivo, e de facto o João Miguel era ruivo. Opa, este aqui em particular não vou dizer que não gostei, mas achei que algumas piadas eram um bocado estranhas, digamos assim, tipo, pronto, não foi o meu favorito, mas também fez uma coisa engraçadita também. Também me arrancou ali uma gargalhada ali pelo meio, portanto, está-se bem. E para concluir, tivemos a presença de João Fakir. João Fakir é que foi aquele que se calhar que me cativou mais. Achei que ele era bastante forte. E então contou assim umas cenas até da vida dele e assim. Então, e brincou um bocado com algumas coisas. E pá, foi giro, foi giro. Digamos que, por um lado também critico o Chico, mas também por outro lado também elogio e agradeço por me ter convidado a assistir a isto. Nem estava a contar que isto iria acontecer, portanto. Nem sabia, agora comecei a pronto, comecei até a acompanhar a conta do Instagram lá do café, do 4610 e pronto, e se voltar a acontecer eventos deste género e eu tiver disponibilidade, talvez voltarei lá a passar. Mas pronto, foi assim. Agora voltamos para dezembro, no dia 2 de dezembro de 2023, ou seja, passado uns dias após este espetáculo de stand-up, fui a Gondomar ver um espetáculo de tributo a duas bandas, Linkin Park, que foi um tributo feito pelos Hybrid Theory, que já são assim já bastante conhecidos aqui em Portugal e também um bocadinho por todo o mundo, por umas razões que eu já elogiei daqui a um bocadinho, e agora recebo uma mensagem no LX, não sei o que é que me querem comprar, mas pronto. E depois tivemos uma banda de tributo também aos Korn, que foi feito pelos Korn SK. Ok, pronto. Certamente quem ouviu o episódio anterior lembra-se de eu ter falado que estava no Multiusos Gondomar, assim, à beira, não é? Estava em Gondomar. Eu estava à espera que chegasse a minha companhia para assistirmos esse concerto, a Catarina e mais uns amigos dela. E então, enquanto aguardava, porque eu tinha ido mais cedo, porque lá está, tinha trabalhado, depois de ter trabalhado foi só ir lá ter ao Multiusos, fiquei lá um bocadinho à espera. Então, aproveitei e gravei também o episódio. Pronto, depois de ter desligado o microfone, então esperei mais um bocadinho. Chegou então a Catarina e companhia, fomos por lá dar uma volta. Eu já tinha ido assim, dar uma voltinha depois de ter gravado o episódio, tipo, para ver o que é que havia lá de restaurantes e assim. Tinha falado lá de uma hamburgueria, que me pareceu, até pelas críticas do Google e assim, pareceu-me ser um sítio até interessante. Opa, só que. Aqui a questão é que eles estávamos com pouco tempo, não dava para estarmos a esticar muito no tempo, porque aquilo abria às 8h30, então corríamos sérios riscos de perder pelo menos a primeira parte dos Korn SK. E então íamos a passar por ir em direção a essa hamburgueria, chegámos lá de facto, só que tipo, tivemos lá para aí 5 minutos à espera, ninguém. Porque aquilo tinha tipo uma entrada, depois tinhas que subir umas escadas, que era lá em cima onde eram as mesas, e assim tinhas que esperar que viesse alguém para te mandar entrar, e assim, então estava a demorar um bocado, então, pronto, optámos por ir a outro sítio. Mas com a promessa de que talvez um dia lá voltássemos com mais vagar, porque aquilo até parecia ser engraçadinho, lá a hamburgueria. Agora não me lembro do nome, acho que era a hamburgueria da Abó, é assim o nome, não, pronto, mas é em Gondomar, assim ali no centro. Se procurarem no Google, aparece-vos lá. E então, nós, quando tínhamos ido para essa tal hamburgueria, passámos pelo Pingo Doce. E tínhamos reparado que, de facto, havia lá também lá um serviço de refeições. E é tipo cantina, não é? Tipo, entras, pegas um tabuleiro e assim, e serves-te, e, melhor dizendo, metem-te comida no prato e tal, e então depois... E agora, assim, progressivamente, comecei a ficar um bocadinho rouco. Não sei se perceberam isso, mas não sei porquê. Ok. E então, pronto, é que pensámos que é, não íamos ali ao Pingo Doce, porque, de facto, parece ser mais rápido, até para... Quando nos servimos e assim, pronto. Fomos então ao Pingo Doce. Quando chegámos lá na parte onde nos servem a comida, primeiro faltavam panados, porque o prato era panados com arroz e alface e essas coisas todas. Faltava panados. Depois de terem vindo panados, já faltava arroz, e eu até queria comer com arroz, mas opá, quando eu digo que demorou, foi... Não diria que foi um tempo muito, sei lá, 5 minutos. Não foi assim nada de especial. Tipo, acontece, as coisas também, tipo, começas a, tipo, aquilo vais fazendo conforme as pessoas vão vindo, não é? E então pode acontecer às vezes demorar mais um bocadinho a ter disponível, seja arroz, seja panado, seja o que for. Mas pronto, servimos-nos então de panados com arroz e batatas fritas e salada e essas coisas todas. Estava muito bom. Por acaso. Estavam bons panados, estavam bem temperados, sabia-se ali aquele saborzinho ali, limão, que fica fixe e tal. Portanto, yeah. E até eram panados bastante grandes, atenção. Eu comi dois panados que eram para o tamanho do prato. Quem estava comigo só comeu um, tipo, achava que era muito, mas pronto. Depois de termos então feito esta refeição... agora então aqui o demónio neste episódio, desculpem. Depois de termos feito então esta refeição, dirigimos-nos de volta para o Multiuso de Gondomar. Nós tínhamos bilhete para a plateia em pé. E então decidimos procurar onde é que era o nosso lugar para entrar, não é? E nós chegámos lá, vimos assim uma portinha, dizia Golden Circle e bancadas. Porque aquilo tinha uma Golden Circle, lá mesmo na parte da frente do palco. Depois tínhamos a plateia em pé e depois tínhamos bancadas. Tinha uma de cada lado, depois tinha mais uma atrás. Nós tínhamos bilhete então, como tinha ido, para a plateia em pé. Chegámos lá e vimos o Golden Circle e plateias, bancadas, aliás. Nós ficámos um bocado, ok, onde é que será isto? Fui perguntar ao senhor que estava a validar os bilhetes na zona da bancada, onde é que era a entrada para a plateia, e ele disse-nos que era numa portinha mais à direita. Ok. Fomos a caminhar e... Enquanto estávamos a chegar junto à entrada da plateia em pé, estava lá um senhor que, imaginem, quem estava a validar os bilhetes, estava assim até com os coletes e com identificação e tal. Pronto, estava lá um senhor, assim, com uma roupa assim mais formal, um fato sem gravata, digamos assim, mas também com uma identificação, aquele cartãozinho de identificação, seria da organização, algo assim do género, que nos pergunta muito educadamente: boa noite, vocês vão para têm bilhetes para a plateia em pé? E nós, sim. É que nós estamos agora, excepcionalmente, a deixar entrar o pessoal que está na plateia em pé, a entrar na Golden Circle. Eu mal ouvi aquilo, acho que a Catarina não percebeu logo depois, mas acho que depois, tipo, eu percebi logo, ela ainda ficou assim um bocado confuso também, não é? Com esta informação de que quem tem bilhete para a plateia em pé pode ir para a Golden Circle. O quê? Ok, está bem. E eu percebi isso, então, olha, obrigado, e arrancámos, voltámos para trás, e depois fiquei a pensar, se tivesse perguntado ao senhor da Golden Circle, certamente ele teria-me dito isso também, não é? Mas pronto, fomos então para a fila da Golden Circle, que também era assim, não era assim muito grande. Estávamos assim um bocado com receio de que, ok, houve ali um gajo que nos disse que podíamos ir, mas será que é informação fidedigna, não é? Também é uma informação bastante boa para ser verdade. E falámos com o senhor, houve ali um senhor que disse que podíamos vir para aqui. Émos a plateia e peço disse que podíamos vir para aqui. E ele, sim, claro, claro. Validou-nos os bilhetes e entramos. Opa, e eu acho que eles terão validado, terão feito esta exceção, porque, de facto, a plateia em pé já estava bastante bem composta. Ao passo que o Golden Circle estava vazio. Tipo, nós chegámos lá e ficámos bem, não digo mesmo na grade, mas bastante bem colocados. E depois de ter começado até os concertos e assim, não estávamos lá muito apertados. Portanto, eu acho que aquilo terá de haver ali uma questão de, pronto, um erro de, não sei, tipo, na compra, Também a malta certamente não terá dito, ok, se calhar porque a diferença de preços não justifica estar a pagar mais um bocado para tal do Golden Circle, não sei. Que foi o nosso caso, também não estávamos com muita, não fazíamos muita questão de estar no Golden Circle. Acontecesse que depois dissemos que podíamos ir, nós não dissemos que não, não é? E a verdade é uma, também acho que se nós à hora que tínhamos ido, já estávamos assim um bocado quase na hora, não é? Então, nós se estivéssemos entrando na plateia em pé, íamos ficar muito atrás. E então, certamente, eles terão concluído que, de facto, já estava bastante cheia a plateia em pé, ao passo que o Golden Circle estava vazio, e certamente também teriam tido informação de que o Golden Circle não teria assim tantos bilhetes comprados. Portanto, ok, vamos mandar para aqui algumas pessoas para o Golden Circle, assim. Pronto, também não é que há de fazer grande mal a ninguém. Pronto, depois de termos entrado, então, começou, não às 8h30, mas às 9h15, os Cornes Kappa. Os Cornes Kappa são um grupo de músicos da Eslovénia, e acho que isso explica o SK. Eu disse Eslovénia? Eslováquia, desculpa. São da Eslováquia, e isso explica o SK, sabe, da Eslováquia. Pronto, e então entraram os músicos, um de cada vez, não é? Reparámos que os guitarristas também tinham rastas, tal como os guitarristas dos Korn. E entraram os músicos todos, o baixista, o baterista e tal. Depois entra o que faz de vocalista, Jonathan Davis. Opa, o gajo entra um figurão do caraças. Também tinha rastas, acho eu. Agora estou a pensar, acho que também tinha, já. Não sei, já não lembro. Mas casaquinho da Adidas, que é uma marca muito característica até dos Korn, que até aqui há pouco tempo lançaram uma marca de roupa, uma parceria com a Adidas, uma linha de roupa que até esgotou bastante rápido. Para além do casaquinho da Adidas, tinha também o kilt, que é uma roupa que ele muito habitualmente usa nas atuações. E agora vou espirrar. Eu vou espirrar. Ah, sim! Desculpem. Isto vai tudo porque eu não vou estar a editar, portanto, não sei se já chegaram a este ponto, e se ainda estão aí ou não, mas, já, espirrei. Acontece. Tinha também as meias da Adidas, com as três riscas, também alguns dos membros da banda também tinham, portanto, foi até uma caracterização bastante boa, digamos assim. Pronto, depois, então eles começam a tocaram. Acho que focaram mais um bocadinho nas músicas de trabalhos de álbuns mais antigos, não tanto os álbuns mais recentes que lançaram. Os Korn lançaram assim os álbuns até 2000 e, acho que lançaram em 2015, até pai há 1 ou 2 anos. A música mais recente que eles tocaram até foi de um álbum de 2011, 2012, que foi a Get Up, que é um álbum em que se inventou um género que é o Dove Metal. Basicamente é a mistura de dubstep com metal. E então temos ali um álbum com parcerias com nomes assim bastante conhecidos até da cena dubstep. Para quem conhece, eu não ouço muito. Mas pronto. Por exemplo, a música que eu falei, a Get Up, tem a participação nada mais nada menos do que Skrillex. Ok? Ali não tínhamos o Skrillex nem coisa que eu valha a tocar a parte eletrónica, seria áudios já pré-gravados, mas depois o resto da instrumentação e até as vozes também já eram feitas pela banda em si. Portanto, foi interessante, porque também era uma música que eu ouvia muitas vezes quando andava no liceu, portanto foi um voltar ao liceu. E tocaram, pronto, tocaram coisas bastante assim já de trabalhos mais antigos, e então acho que aquilo que a malta mais gosta, não é? Digamos assim, se calhar os mais recentes não atraíram assim muita atenção dos fãs dos Korn e assim, mas não desfazendo também tem lá coisas interessantes para ouvir. Mas pronto, houve também lá uma parte em que vimos o Jonathan Davis, entre aspas, a tocar Gaita de Foles. Foi porque é uma música dos Korn que tem Gaita de Foles, e então ele também tocou. Foi interessante. Via-se claramente que a malta que lá estava, pelo menos o público, uma parte não vinha tanto pelos Korn SK, era mais pelos Abbey Theory. Mas lá está, certamente haveria lá pessoas que também conheciam Korn, então pronto, foi um dois em um, não é? Também, já que estamos aqui, também aproveitamos e apreciamos esta banda de tributo, que de facto também foi uma banda muito boa, que fez muito bem o tributo, seja na performance musical, seja na performance visual. Portanto, isso também é fixe. A destacar, estava um rapaz atrás de nós, com um casaco, tipo motoqueiro e assim, que o gajo sabia as letras todas das músicas dos Korn. Até aquela música que eu não me estava a falhar o nome, que o Jonathan Davis diz uma coisa muito poética, que é tipo, tapum, tapum, estás a ver? E ele sabia isso tudo, nós ficamos. Eu estava tipo, ele estava atrás de mim, estava a ouvi-lo, voltei-me até a olhar para trás e o gajo sabia aquilo tudo. Eu fiquei espantado. Mas olha, ok. Se calhar eu depois com IBTV também sabia as letras todas das músicas todas. Portanto, é um bocado. Podemos também comparar um bocado as duas situações, não é? Mas pronto, acabou o Korn SK, eles estavam de veras contentes, via-se mesmo que estavam a pensar o que é que foi isto, porque eu fiquei com a percepção de que eles nunca tinham tocado num palco tão com tanta audiência, porque eles tipo estavam a olhar espantados para a sala, tipo, devem ter borrado a cueca, se calhar, mas via-se mesmo que estavam contentes em estar a fazer aquilo, já foi fixe. Também isso também é fixe quando nós percebemos que de facto as pessoas estão ali a viver um sonho, digamos. Portanto, já. Pronto, depois de eles tocarem, arrumaram as suas cenas e então começámos a parar-nos para a IBTheory. IBTheory, este ano foi a terceira vez que eu os fui ver. Aliás, há um episódio do antigo 1206 microfone. Isto agora parece que estamos a falar do Twitter, que era o. Agora é o X, o antigo, o X ou o X, o cara, antigo Twitter. Há para lá um episódio de alguns que foi gravado em fevereiro de 2023, precisamente a falar sobre este concerto que eu fui ver em Passos de Ferreira. E, entretanto, fui vê-lo também em julho, a Lousada, e eu percebi-me de que, de facto, já houve ali um upgrade na performance, embora tipo eles a maneira como cantam, tipo como tocam a música, como cantam e também a questão de também de serem bastante parecidos com os membros dos Linkin Park.
Colisão na
E
tabela.
agora começou a tocar a
Em
rádio.
base ao número de mortos de uma
Ok.
ofensiva de Israel ultrapassa.
Ok, pronto. Isso também já estava bastante bom, mas depois percebeu-se também que a nível de equipamento musical, tipo as guitarras e assim, eram guitarras um pouquinho melhores do que aquelas que eu tinha visto em Passos de Ferreira. Portanto, nota-se que também houve ali um bocado um investimento por parte da banda. E também houve ali também um investimento também na parte visual, ou seja, na tela que estava atrás dele já estava a passar assim, algumas imagens bastante interessantes. Assim, com vídeos e assim, coisa que eu não tinha visto ainda em Passos de Ferreira. Havia ali uma ou outra, se calhar, uma coisita, mas na altura não havia tanto isso. Pronto, foi bastante bom. Foi um concerto que eu gostei muito. Saltei, cantei, dancei, talvez, mais ou menos. Foi fixe. Gostei muito de lá estar. Com malta também que curtia aquilo, portanto, foi fixe. Apareci umas poucas vezes em directs de Instagram e fotos e assim. Estávamos sempre a aparecer. Tipo, a malta. Epá, é uma coisa que eu nunca percebi muito bem, tipo, selfies de grupo, e então fazem uma selfie de grupo a aparecer, tipo, tu, os teus amiguinhos todos, e mais 10, 15 pessoas estão atrás de ti, tipo, que não são obrigados a aparecer na foto. Opa, é um bocado estranho, é? Mas pronto, é o que temos, é o que temos. Enfim, e então foi, sim, foi bastante interessante. Também tocaram várias músicas de vários álbuns de Linkin Park, mas lá está, também com mais foco nos álbuns mais antigos, dos álbuns mais recentes, por exemplo, o The Hunting Party, que é um álbum que eu gosto muito, não tocaram nada. Eu acho que eles, quando deram um concerto no Altice Arena, tocaram lá umas coisitas, mas neste concerto não tocaram. Depois, no One More Light, que foi o último álbum que lançaram, os Linkin Park, só tocaram precisamente a One More Light, embora no final tenham tocado estava a tocar em playback a Sharp Edges, assim na parte final quando estavam a despedir-se do público e assim. Portanto, foi isso que nós tivemos, foi muito fixe. E posto isto, eu quero voltar a vê-los, não é? Já não vai ser este ano, provavelmente, mas queria voltar a vê-los e talvez, quem sabe, falar um bocadinho com eles. Era interessante. Porque eu já falei, imagina, eu quando fui vê-los a Passos Ferreira, fui lá vê-los Depois na banquinha do merch, até comprei uma t-shirt e tal. E quem me vendeu t-shirts foi o que fazia de Mike Chinoda, ou Pedro Paixão. Opa, e eu falei assim um bocadinho acanhado, tipo, olha, obrigado por aquilo que vocês estão a fazer, porque eu, Linkin Park é uma banda que eu gosto muito, que me acompanhou durante a adolescência e também um pouco na fase adulta. Nunca tive a oportunidade por assistir Linkin Park, seja por motivos, tipo, na altura em que, imagine, quando queria ver Linkin Park ao vivo, não tinha assim, pronto, não tinha assim, pronto, não trabalhava ainda, portanto não tinha dinheiro, também os meus pais não me iriam financiar este tipo de coisas, portanto estamos a falar de, na altura, terias que ir a Lisboa, ao Rock in Rio, que foi quando eles saíram concertos em Portugal, foi sempre no Rock in Rio, fora um em 2003 que foi no Pavilhão Atlântico, o atual Altice Arena, de resto foi sempre no Rock in Rio, ou seja, isso implicava ter que ir a Lisboa e dessas coisas todas, então meus pais não me pagariam isso. Mas depois, numa altura em que eu já poderia ter, pronto, já tinha capacidades financeiras para fazê-lo, comecei a trabalhar e assim, não tinha, normalmente nunca tinha agenda para poder ver, e também, a cena é que, lá está, sendo em Lisboa é um bocado mais complicado, se fosse no Porto era fazível. Mas pronto, nunca consegui fazê-lo e agora consigo fazê-lo com os Ivy Theory, porque eles de facto fazem um tributo bastante bom à banda e principalmente ao Chester Bennington. Portanto, é isso. É continuar. Olhem, posto isto, eu agora estou aqui estacionado num sítio e vou ter que ir para outro sítio, mas continuo a gravar, portanto, não. Se calhar agora vai ligar outra vez o rádio, não vai? Ou então não vou ligar o carro, peraí. Porque eu queria falar de mais uma coisinha, acho que ainda dá tempo. Tenho que ir fazer umas coisas agora, mas acho que não dá tempo. Penso eu. Deixa-me ligar aqui o rádio. Ok, pronto. Depois, quando eu saí do concerto, no sábado, no domingo, fiquei a fazer um exercício mental de... Se eu, por exemplo, um dia quisesse fazer uma banda de tributo, imaginamos que eu teria acesso a um número ilimitado de músicos, não é? Tipo, poderia ter os músicos que eu quisesse. E eu teria que fazer um dos músicos dessa banda, não é? Que bandas é que eu poderia fazer? E eu então comecei a pensar, ok, Linkin Park era uma hipótese. Eu poderia fazer de Brad Elson, não é? Tipo, a guitarra principal, poderia tocar. Cantar mais ou menos, que ele também canta algumas musiquitas, não é muito. Por exemplo, quando fui ver o tributo aos Ivy Theory, dos Ivy Theory aos Linkin Park, quem cantava bem dizer era só o Ivo Rosário, que é o que faz Chester, e o que faz de Mike Shinoda, que é o Pedro Paixão. Mas, por exemplo, nos Linkin Park a sério, há lá músicas que todos cantam. Se calhar não são aquelas que eles tocaram mais vezes ao vivo, mas há músicas que eles quase todos cantam, não é? Mas pronto, poderia fazer isso. Poderia fazer dar uma de Brad Elson, ok? Vestir ali umas camisolas assim, mais coisa, não é? De fonte na cabeça, achar um bocado que cresceu o cabelo e tal, pronto, ok, era possível. A questão é que depois já tinha uma concorrência um bocado forte, portanto não iria ser fácil, pronto. Depois, Rammstein, poderia fazer a vez de Richard Crisp, que é o guitarrista principal deles, ou então o outro guitarrista, o Paul Landers, também canta um bocadito, e eu, pois, fiquei um bocadito aquém, mas era também uma hipótese interessante. Se calhar teria que investir um bocadinho num equipamento diferente, mas também era possível fazê-lo. Ok. Depois, outra banda que eu também tinha pensado foi Muse. Qual é o problema? Muse, o guitarrista é o Matt Bellamy, que para além de ser guitarrista também é vocalista. Ok, portanto, ainda por cima, o Matt Bellamy tem um alcance vocal que eu não tenho. Tipo, ele consegue fazer falsetos, que é uma coisa absurda. E eu nem sequer cantar como deve ser consigo. A minha voz é mais barítona, mas não é assim muito afinada. Portanto, cantar é um bocado... Talvez ali um bocalzito de apoio, assim... Não é? E mesmo assim tinha de ser uma coisa muito controlada, porque poderia dar asa a correr mal e estragar um bocado a voz principal, percebem? Portanto, não iria ser fácil. Outra banda que eu poderia fazer, se calhar... Rage Against the Machine. É interessante fazer de Tom Morello, porque Tom Morello também foi uma banda que eu... Tom Morello, uma banda... Foi um guitarrista que eu acompanhei bastante tempo durante a minha adolescência, a par com o Linkin Park. Ouvia muito Rage Against the Machine, Audioslave, também acompanhei o projeto de solo que ele fazia, portanto é um guitarrista que eu também aprecio bastante. Em termos de equipamento, teria que investir não era assim digamos um investimento a sério, tipo, acho que poderia fazê-lo na boa. Tenho isto, tenho até uma guitarra porreira para fazer aqueles efeitos que ele faz, o tipo as músicas que ele tem, assim. É interessante. Eu acho que já há tributos aqui em Portugal de Rage Against the Machine, não tenho certeza. Há um tributo que é. não é bem como direi, Tom Morello, mas tipo, é um tributo feito ao Chris Cornell, que era vocalista do Soundgarden e dos Audio Slave, que é o. Já não sei qual é que é o nome, eles fazem tributo ao Chris Cornell. Eu poderia fazer um tributo a Tom Morello, não é? Tipo, tocava cenas dos Audio Slave, tocava cenas do Rage Against the Machine, ali uma outra a solo, embora. Lá está, a questão da voz. Ele nos projetos a solo, Tom Morello canta. E tem uma voz que se calhar é um bocadinho parecida com a minha. Teria que trabalhar um bocadinho com a voz para conseguir ficar uma coisa interessante, mas nunca digas nunca, não é? Outra banda que eu poderia fazer, Bullet for My Valentine, que eu fui vê-los até este ano, tocar aqui em Portugal a primeira vez. Poderia bem fazer o papel de Pets, que é o guitarrista solo. Não haveria grande problema. Eu acho que sim, ainda por cima ele não canta, portanto, pelo menos quando foi. Tinha ali um outro que cantava, mas tipo, também poderia haver terceiros a fazer isso por mim, portanto, eu acho que não era grave. E em termos de equipamento, é que teria que, se calhar, investir noutra guitarra, talvez, não sei, poderia conseguir ali adaptar uma guitarra minha para tocar cenas de boa de forma voluntária, não era impossível, mas talvez. E outra banda que eu poderia tentar era com. Avenged Sevenfold, embora aqui fique um bocado reticente, porque eu poderia fazer o papel de Sinister Gates, que é o guitarrista principal. Equipamento, talvez tivesse que investir numa guitarra específica, ou seja, uma guitarra com um sistema de sustain eco, que é tipo um, é uma merda capa lá na guitarra que faz com que tu consigas que a nota não morra, tipo, tu tocas uma nota numa guitarra e tipo, a corda viva, depois deixa de vibrar, deixas de ter som. Há um sistema que tu consegues. Aquilo até há quem compara aquilo com aqueles arcos dos violinos, sabem? Tipo, para manter a nota a tocar. Tipo, quem está a tocar violino está sempre com o arco, sempre a fazer o movimento e a nota não morre. Pronto, na guitarra faria o mesmo. Eu teria que, se calhar, investir numa guitarra com esse tipo de mecanismos. Embora, se calhar, conseguisse fazer ali uma pequena batota, porque eu sei que dá para fazer, mas opa, lá está. Conseguiria manter a nota sem morrer, não é? Embora corria riscos de ele depois com o tempo também morrer, não é? Porque, eu tenho lá um pedal na pedaleira que dá para fazer uma imitação, só que aquilo tem um pequeno problema, que é se por algum motivo, tipo, faz ali um bend na corda ou assim qualquer coisa, a nota morre, portanto, podia correr um bocado mal, mas era fazível. Qual é que era a outra entrave? Eu sou guitarrista, mas não toco cenas tipo aqueles arpejos todos malucos, assim, que o Sister Gates se consegue tocar, e outros guitarristas, tipo, tocar bastante rápido, não consigo fazê-lo. Talvez aprendendo, eu não consigo fazer, mas também eu tive um bocado de preguiça ainda de aprender, não é? Se calhar se aprendesse, poderia correr melhor. Portanto, era interessante, podia tentar fazer isso. Opa, aqui a questão era mesmo, depois na questão dos outfits. Imaginem, Tom Morello fazia bem, vestia um boné, uma camisa e assim, está feito. Sinister Gates teria que, pronto, deixar crescer um bocado o cabelo, se calhar, e depois, opa, não sei, era um bocadinho mais complicado. Tipo, na parte visual, tipo, tinha que trabalhar um bocadinho, claro que as pessoas iriam olhar para mim e não diria que eu era parecido, mas também. Tipo, se calhar na parte da roupa e assim já conseguiria fazer alguma coisinha, digamos assim. Acho que é isto. Cheguei agora ao meu destino, vou ter que desligar, está bem? Eu ainda vou aqui gravar mais um bocadinho, mas fico aqui em pausa, está bem? Pronto, até já. Ok, estamos aqui de volta. Para vocês é um instantinho de nada, para mim foi cerca de meia hora, mas pronto. Estou aqui agora para acabar o episódio, assim, uma coisinha muito curtinha. Pensava que, se calhar, se eu sabia, tinha, mas é gravado tudo uma vez, mas pronto, afinal, nada deu tempo para coisa. O que é que eu queria dizer para concluir este episódio? Foi uma expressão que eu acabei por Portanto, vocês também já devem conhecer certamente a expressão de quando a vida te dá limões, faz uma limonada. É que a questão é que a vida não te dá limões, porque o limão, a fruta em si, é uma fruta que é um cruzamento entre laranjas ácidas com um cedrato, que é um citrino sem sumo de uma casca muito rugosa que até é usado muito na indústria cosmética. Ou seja, não foi a vida de limões, fomos nós que inventámos os limões. Ou seja, a expressão de quando a vida te dá limões faz uma limonada quer dizer que, ok, quando as coisas não te correm muito bem, tenta sempre arranjar maneira de dar a volta. Opa, mas aqui a questão é que quando somos nós próprios a criar esses problemas, eu acho que a coisa fica um bocadinho mais estranha, não é? Pronto, fiquem a pensar nisto, enquanto ficam a pensar também porque é que reativa que quase meia hora ouvir um gajo a falar. Está bem?
Olhem, fiquem bem e então até para a semana. Tchau.